Defender, preservar e recuperar o meio ambiente é nossa missão. Através do conhecimento compartilhado aqui no Plantando o Futuro. Conheça as dicas de sustentabilidade, saúde, empreendedorismo consciente e entrevistas com profissionais comprometidos com a preservação do meio ambiente e sustentabilidade na prática. Apoio Suzano.
Muito bom dia a você, ouvinte do nosso quadro semanal Plantando o Futuro, onde ouvimos e compartilhamos histórias e iniciativas inspiradoras para as próximas gerações e respeito ao meio ambiente. Eu sou a Carolina Rosa e nesta semana converso com Quinho Capoeira, atleta e artista visual, que vai contar um pouco aí da sua história com o esporte e como surgiu o trabalho com as crianças e jovens do município de Mucuri. Bom dia, Quinho. Satisfação tê-lo aqui no nosso quadro Plantando o Futuro. Eu gostaria que você se apresentasse e começasse, então, a contar um pouco de como foi o seu envolvimento com o esporte.
Bom dia. Então, a minha história é longa. Minha história é desde 96. Então, eu ficava observando as pessoas. Na verdade, a gente não tinha muito válvula de escape de esporte, né, de cultura naquela época, 96. E a gente ficava na beira da praia, tirando saltos, se divertindo. E foi aonde que eu comecei a treinar capoeira, juntamente com vários outros professores que aqui passaram, que fizeram sua história também, né? Deixaram seu legado. E comecei um projeto há 20 anos atrás com essas crianças, né? Me formei instrutor na época. Acho que em 99, por aí, eu já tinha corda de instrutor e comecei um projeto. E um projeto que eu comecei com brincadeira, fui pegando os meninos, brincando. A gente não tinha espaço físico, a gente treinava na praia. E aí que veio a ideia de correr atrás de um espaço. E consegui aquele espaço hoje onde eu dou aula, que é um espaço que foi doado pela prefeitura, né? E eu tenho um trabalho ali já há 20 anos com essas crianças, um trabalho totalmente voluntário, onde tem uma ajuda também da sociedade, dos pais, dos alunos. E é um trabalho que deu certo. Hoje já estou no 13º encontro de capoeira que eu cedi em Mucuri. É um encontro, não é simplesmente, às vezes, um batizado de capoeira. E juntamente no meu grupo Brasil das Gerais, na pessoa do mestre Marzinho, que é o meu mestre. Já passei outros mestres também, claro, não vou deixar de falar, que foi o mestre Bira, o mestre Fã, tá? Que eu tenho muito respeito. E é um projeto hoje que deu certo, tá dando certo e acredito que tem muito a evoluir ainda. Como eu falei, a gente já tá no 13º encontro. Hoje é o 11º encontro, a pandemia comeu 2 anos nosso aí, não deixou a gente sediar esses encontros. Mas já temos presença confirmada aí de mestre de todo o Brasil. E a gente já tá dando pontapé inicial aí pro evento. A criançada tá eufórica pro evento. E agora é esperar o dia, a hora. E já tá desde já todo mundo convidado para fazer parte ali na Praça do Peroá. A partir das 16 horas o nosso encontro. Eu dou aula hoje para mais ou menos umas 100 crianças, né? Em rotatividade, várias idades, segunda, quarta e sexta, de 7 às 8, das 19 às 20, no caso. E é isso aí, tá aí o convite para todo mundo que quiser praticar capoeira. No espaço também nós temos outras modalidades, temos jiu-jitsu também, e brevemente nós vamos ter percussão, brevemente nós vamos ter aula de música, e tá evoluindo, tá crescendo, graças a Deus, a população, os pais. Então, um abraço na causa.
Muito bem, bem interessante você falar isso, né? Como você projeta esse trabalho que vem acontecendo já quase 20 anos, como você falou, a sua intenção de que tenham outras aulas de percussão, de música, como você disse. E eu queria que você falasse um pouco mais de como que você enxerga a relevância do seu trabalho, né? A relevância desse trabalho que vem sendo construído a partir de você, mas que com a ajuda de outras pessoas. A relevância para o município, para as crianças, para a sociedade de um modo geral, né? A relevância de valorizar o esporte, valorizar a cultura, envolver as crianças cada vez mais, colocar elas dentro do CT e ali... um lugar onde existe esse sentimento de pertencimento, de comunidade, tá ali todo mundo junto, brincando, aprendendo, tomando bronca quando precisa. Enfim, como é isso? Como você enxerga a relevância, a contribuição desse projeto de um modo geral para o município de Mucuri?
Então, eu comecei a falar e às vezes até esqueci de me apresentar como pessoa. Meu nome é Marcos Coque, eu sou Quinho Capoeira, sou morador de Mucuri, sou nativo, 43 anos de idade, 43 anos de Mucuri. Como você falou, qual a relevância? Então, eu como sou nativo, morador, o que eu tenho a oferecer para minha cidade? É o que eu sei fazer. Então, eu trabalho com desenho artístico e publicitário. Futuramente também eu quero botar oficinas de pintura dentro do CT. Para a população. A gente sabe o que assola a sociedade hoje, essa facilidade que a criança tem de acesso às drogas, de coisa ruim. Às vezes eu tenho criança lá que convive com o alcoolismo dentro de casa, com a briga, que esse tipo de coisa, né, que a droga está dentro da casa deles, do pai, o alcoolismo, a briga, e eles estão ali. E a criança às vezes procura um refúgio, de socializar com outras crianças, de tirar aquilo da mente. Então, assim, eu tenho aluno e já presenciei situações bem parecidas, e são crianças que eu acompanho. Ah, professor, mas você tem formação na área? Não, eu só tenho vontade de trabalhar, vontade de correr atrás para melhorar, entre aspas, a vida dessas crianças que vivem nessa área de vulnerabilidade com esse tipo de situações dentro de casa. Então, o que eu tenho a oferecer é isso, é oficina de música, oficina de capoeira. Provavelmente temos oficina de jiu-jitsu também, dentro da capoeira. Provavelmente vai estar expandindo também essa parte do jiu-jitsu também, que não é toda criança que quer fazer capoeira, mas quer fazer violão, quer fazer jiu-jitsu. Não, quero jiu-jitsu também, não, quero percussão. Então a gente tem que ter essa válvula de escape para eles. Então, como eu falei, é o que eu tenho a oferecer, essa força de vontade, de me doar, tá? De tentar ajudar essas crianças que vivem nesse mundo de vulnerabilidade.
Nesses anos de trabalho, você viu, você pode acompanhar a melhora de alguma dessas crianças, assim, vendo a melhora do comportamento fora, dentro dos treinamentos, enfim.
Ah, com certeza, com certeza. Eu fico feliz. Uma pergunta até bem interessante, porque eu já ia falar sobre isso. Eu acho que tem 5 crianças. 5 crianças que têm autismo. Tem um que tem um grau alto, que quando chegou na capoeira não queria nem olhar, não largava a perna do pai nem por nada. Hoje brinca normalmente, não falta um dia, chora para ir para capoeira. Por quê? Eu acho que, não vou falar que é porque de mim, porque ele sente a vontade de estar entre outras crianças, brincando, se divertindo, e outras crianças nem percebem que ela tem mais autismo. Então, para mim isso é interessante, ela está no convívio, está pegando a cordinha dela, se graduando junto com outras crianças, e a gente percebendo a melhora todo dia eles melhoram. E isso para mim é muito gratificante, eu ter essas crianças junto com outras e ver a evolução deles e os pais chegar para a gente falar. E vou te falar, tem criança ali que é indicação médica, chegou lá com hiperativa, o médico indica, né, fazer alguma atividade física, e a gente vê a dificuldade que a gente tem na cidade de a parte de esporte aqui para criança fazer esse tipo de atividade física. E chegam lá, os pais conversam, e hoje não quer sair, tem criança lá que chora para ir, porque acho que sente essa vontade de estar ali, de gastar energia, e a gente está ali, não é só aula de capoeira, a criança quer ir brincar de capoeira, não é jogar capoeira, quer ir brincar de capoeira, quer pular, quer se divertir. E nisso aí a gente vai trabalhando nessa parte de psicomotricidade da criança, e todo dia a gente precisa evoluir, né? E eu tô correndo atrás disso.
Muito bom, muito, muito rica essa conversa, porque é justamente isso, né? São vários meios de aprender, né? Às vezes pensa que é só uma forma relacionada ao esporte em si, na verdade a criança está aprendendo ali a convivência, o respeito, né? Muita coisa. E Quinho, tem uma parte também da sua trajetória que ela é conhecida e que as pessoas te conhecem aqui no município pela parte, como você disse, né? Você sendo artista visual, trabalhando com publicidade. Como que foi o seu contato com a arte? Se foi desde sempre, se foi desde criança, e como que isso contribuiu e continua contribuindo para a sua vida, para a sua trajetória, enfim, para o seu jeito de criar com as crianças, sem as crianças, a sua forma de criar caminhos dentro do seu próprio caminho. Como que isso pode contribuir, né? Como que a arte pode contribuir para uma pessoa?
Ah, eu era uma pessoa bem hiperativa também na minha infância. E eu era desenhando o tempo todo na sala de aula, o professor chamava atenção e eu gostava de desenhar. E comecei a colar nas pessoas na época que tinha aqui, na época de 92, 93, os artistas que tinha na época era o Telso, era o Jabez, era o Joás Melo, que para mim foi a maior referência hoje na pintura. Eu comecei a colar nessas pessoas e daí eu comecei a desenvolver essa parte artística, que eu sabia que eu acho que eu tinha um dom para uma vocação para essa parte, e fui evoluindo e vivi disso. Construí uma casa, minha casa, hoje através da pintura, faço vários desenhos, hoje tem muito desenho, muita arte na cidade aí que é feita por mim, tem aquele nome Eu Amo Mucuri, tem o Peroá que eu pinto todo ano, e a pintura faz parte da minha vida, não tem jeito, e é o meu jeito de eu desestressar, às vezes eu vou pintar, eu fico zen. Pintura é minha vida, não tem jeito.
Muito bem. Novamente, eu agradeço a presença do Quinho aqui nos estúdios da Abrolhos FM para participar desse programa que é tão rico e contribui para a sociedade de uma forma visível. Queria que Quinho, então, se quiser dizer mais alguma coisa, às vezes até divulgar o evento de capoeira que já está para acontecer aí nos próximos meses, está nessa organização. Agradecer mesmo em nome da equipe. E é isso.
Não, eu que agradeço vocês aqui da Rádio Abrolhos dando essa oportunidade para o esporte, para a cultura, abrindo, né, o microfone para dando voz, né, à cultura, dando voz ao esporte, essas pessoas que ficam no anonimato, às vezes tem muito artista em Mucuri, não é só aqui no Capoeira. Eu sei que tem muito artista aqui que precisa de voz, precisa de visibilidade e às vezes não tem essa oportunidade que vocês estão dando aí. Mas assim, eu agradeço, como eu falei, está todo mundo convidado para o evento nosso dia 1 e 2 de julho, onde estarei sediando aqui nosso 11º encontro de capoeira, onde está vindo capoeira aí do Brasil todo, como outros anos aconteceu. Todos os nossos alunos, todos eles vão estar pegando sua graduaçãozinha, e é isso, vai estar todo mundo lá, vai ser uma festa bonita e está todo mundo convidado.
Onda Verde, a frequência da sustentabilidade. Um programa de educação e informação ambiental para a preservação das futuras gerações. Apoio Suzano. Valorizando e resgatando a cultura pesqueira de nossa região. Vamos ouvir uma história de pescador? Conheça mais sobre os homens do mar, filhos da terra, uma importante profissão que move a economia de nossa região.
Olá, ouvintes ligados na programação da Rádio Abrolhos FM, muito bom dia a todos. O Fala Pescador é com certeza o momento que as pessoas param para ouvir as histórias dos nossos pescadores. E hoje eu vou contar, ou vamos conhecer, a história do seu Ninito. Por que Ninito?
Quando eu cheguei para aqui, velho, foi naquela época que o trem era mais devagar, né? Tinha muito produto de peixe, a gente tirava um caminhão de peixe todos os dias, né? Então, o que que acontece? Quando tira e não bota, faz falta, certo? Mas só que é o seguinte, Beto, aí meu pai, né, ficou aqui muito tempo, que todo mundo sabe, que se chama meu pai é Alfeu, todo mundo conhece.
Mas Alfeu também era pescador?
Não, meu pai é que comprava os peixes.
Ah, era dono de peixaria.
Isso. É. Aí o que que acontece? Aí ele faleceu, e aí o seguinte, ele faleceu lá no Espírito Santo, né? E eu e meu irmão, que é o Zezé, fiquemos aqui. Sempre fiquemos aqui.
Mas você é nativo daqui?
Não, eu sou lá do Espírito Santo, um lugar chamado Itaoca. Ah, eu sou de lá. Só que da minha época que eu vim para aqui, veio o Jandir, veio o Jota.
Sou então um dos primeiros.
Veio o Gilson. Isso aí é a galera nossa que veio junto com nós, certo?
As antigas. Então, isso. Essa turma aí veio todos juntos.
Veio todos juntos.
O senhor, Jota, Gilson, Jandir.
Isso, nós viemos juntos. Foi que nós... Esses que vieram, isso é depois, certo? Os pescadores mais velhos que tem aqui são esses aí, que veio lá de Piúma. E que Piúma e Itaoca é quase ligado um com o outro. São pertinho, né? Sim. E aí a gente tá aí nessa luta, né? Porque é o seguinte, aí, né, o tempo vai passando e coisa e tal, a gente vai ficando velho, a potência, assim, a resistência da gente é muito menos, né?
Vai caindo.
Vai caindo, né? Aí o que que aconteceu? Eu mexia com barco, aí eu vendi os barcos, né? Eu falei, não, eu vou mexer num trem mais...
O senhor veio de lá e comprou os barcos aqui, eu já...
Não, nós trouxemos lá de Piúma. Nós lá em Piúma.
Vem navegando.
Isso. Nessa época que nós compramos esses barcos aí, foi Dona Marieta que avalizou. Na época era...
Assim foram muitos, né, que ela avalizou.
Ô, rapaz, de uma vejada só foi 17. Nós ia lá no Banco Brasil fazer o cadastro, aí a gente eles perguntavam lá, quem é o avalista? Aí nós falava assim, é o avalista nosso, é Dona Marieta.
A prefeita.
É, aí ele falou assim, tá aprovado. É, numa etapa só, o Banco Brasil, ela avalizou pro Banco Brasil 17 barcos.
17.
Aí nós trouxemos de Piúma tudo empareado. O meu mesmo, eu não trouxe.
Vocês vieram um comboio de barco?
Né? Isso, isso. Poxa. Gastemos 2 dias e 1 noite.
Nossa.
Andei muito,
Mas Itaoca, Piúma, é mar também? É litoral, não?
É beira de praia.
Então já saiu de lá com o rumo certo, vamos pra Mucuri.
Rumo certo, vamos pra Mucuri.
Por quê, rapaz?
Porque aqui, Beto, aqui a pesca era mais...
Era melhor?
Mais farturenta, né?
Ah, era farturenta.
É porque tinha pouco barco. Na época era muito pouco barco, não tinha essa exploração que tem hoje.
E aí, rapaz, me conta uma coisa, quando você chegou aqui, né, vindo de Itaoca, de Piúma... Os pescadores que já estavam aqui, negão! Os pescadores que já estavam aqui não ficou meio assim, não, porque os nativos, rapaz, assim, o que, que esse povo vem caçar aqui?
Não, Beto, não tinha, não.
Não tinha isso, não.
Não. Os barcos não.
Uma classe muito unida.
É, os pescadores que tinha não era pescador. Eles começaram a mexer com o negócio de carregar cacau, esses trem assim, né? Então. Quando nós trouxemos esses 27 barcos, aí que a galera daqui foi começando a pescar com a gente. Porque o pessoal daqui, os mais nativos, mexia empurrando canoa, um cacau, para descarregar aí. Tinha barcaça ali de...
Pescador mesmo era pouco.
Muito pouco. E o pouco que tinha, nós paemos. Nós paemos, porque... Cada um barco a gente apanhava mais um tripulante.
Rapaz, agora eu vou falar com você uma coisa. Nessa época, como o senhor disse, era mais farturento. Então o negócio era bom.
Era bom.
Ganhou um dinheirinho bom na época.
Era muito bom mesmo. O que eu tenho hoje aí, não foi o que eu trouxe de lá, não.
Não, foi aqui.
Foi aqui. É por isso que eu não saio daqui e eu defendo o Mucuri.
Agora eu vou perguntar uma coisa. Você veio trazendo a família também na embarcação?
Não, a família veio depois.
A família ficou lá.
A família veio depois.
Vamos ver, experimentar, pra ver se vai dar certo.
Não, certo. Nós viemos experimentar. Nós não fizemos nenhum frigorífico. O frigorífico nosso era um caminhão com gelo.
Com gelo.
Aí quando um caminhão enchia que saía, encostava o outro. Porque aqui não tinha fábrica de gelo, em Conceição da Barra não tinha. Esse gelo nós trazia lá. do Espírito Santo, que lá tinha fábrica.
Ô, Nilito, eu acho que eu peguei um pouquinho dessa época, porque foi 1995 que eu cheguei aqui. Então, o peixe, eu lembro que o peruá era um real.
Não, mas quando nós chegamos para aqui, ninguém comia peruá, não. Não,
ah, mas você não. Chegou para cá,
não
que era?
Não, não. Ih, rapaz, eu não gravo.
Mas a minha, eu cheguei em 95, foi depois ou antes? Você chegou antes.
Rapaz, foi acho que em 2006.
Não, rapaz, não. Não tem quanto foi bem antes. Não, você rapaz, já estava aqui quando eu cheguei.
Quando eu cheguei para aqui, você sabe o que que tinha, velho?
Mas você tá chegando, você tá falando comigo que quem financiou foi Marieta. Eu cheguei aqui, eu não peguei Marieta.
Pois é. Então... É assim, quando eu cheguei para aqui, você sabe qual é a energia que era? Era, não tinha nem motor ainda.
Era a manivela.
Não, não era motor, não. Você sabe o que que era? Cada uma esquina eles fincavam um pau e botavam uma lata de óleo com estopa. Com estopa, para acender. Aí depois que foi... Foi o Licoque que comprou um motor. Comprou um motor que...
Que era até o pai de Ocimar que ligava e desligava.
Isso.
Como é que ele chamava?
Felipe.
Seu Felipe.
Seu Felipe. Aí sim. Aí o que que aconteceu? Só tinha... É o seguinte, só tinha de... Que é pouca casa.
Sim.
Não tinha pouca casa.
Tinha pouca casa.
Só o seguinte, só podia ter uma luz dentro de casa. O fiscal vinha olhar.
Ele ligava e desligava que hora?
Não, ele ligava às 7 horas, a hora começava a esquecer, até 10 horas da
até
noite.
Até 10, tá bom. Zona,
pagava.
Depois das 10?
Todo mundo ligava, ficava no escuro. Se quisesse usar, é vela
ou lampião. Senão,
lampião. Aí o que que aconteceu?
O lampião é o mesmo do candeeiro?
É, não, é diferente.
Ah, o que que é o candeeiro é diferente do lampião?
O candeeiro é um negocinho que você bota óleo, tem um pavio pra cima. O lampião é um que tem um vidro. Esse tá de lampião é que a gente usa lá fora. A capitania, ele exige levar um lampião.
Um lampião.
Porque pode ventar e não apaga.
Ah, verdade.
E tem um vidro, ele é fechadinho, né? E aí o seguinte, aí a gente ficou por aqui. Coisa, a gente tá nessa época até hoje.
Rapaz, você ia falar um negócio que eu acabei te cortando aí. Você falou, tava falando de Felipe. Aí ligava 7 horas, desligava 10, o motor a óleo.
Era um motor de 6 cilindros.
6 cilindros.
Dava luz ali. Inclusive é ali naquele lugar que mora hoje o Vartoso. A negócio era ali, a central de um motor. Aí espalhava.
Seu Vartoso é ali perto do Porto?
Perto do Porto, ali vizinho Jota.
É de Jota,
perto.
Onde é esse?
Pois é. Ele namora
feira ali do Peruá.
Aquele lugar que quando... desativou, né?
Mas então o senhor chegou aqui, tinha o quê? Umas 10 casas?
Rapaz, se tiver, vou arrebentar, vou aumentar. De 15 a 20 casas.
Você tá brincando? Mas então o senhor chegou a ser praticamente um fundador de Mugurio.
É, com certeza.
Ajudou a fundar essa
tem
cidade.
Tem muitos anos, é porque eu não me lembro não, foi a data que eu tive aqui.
Não esquenta não, não precisa forçar não.
Aí o que aconteceu? Só tinha essa rua de Marieta, essa rua... Da casa de Marieta até sair lá no Quinzinho.
Sim.
O nome dessa rua, você sabe qual é? Rua da Guaibira.
Oi. Rua da Guaibira era onde mesmo?
É Rua da Guaibira que pega lá em Dona Marieta e vem até no Quinzinho. A rua da casa de Dona Marieta. Só tinha.
Então é essa daqui, menina. É Raul, não, como é que chama?
Hoje é Raul Gazinelli.
Raul Gazinelli. Era a Rua da Guaibira.
Rua da Guaibira.
O que é Guaibira?
Aí o que que aconteceu? Aí né, nós chegamos pra aqui.
Contador de história.
Nós chegamos pra aqui, aí o pessoal falou assim: rapaz, mas por quê? Me perguntava, rapaz, por que que botaram o nome dessa rua? Guaibira. É o seguinte, porque tem um gavião, ele ia lá pra praia e pegava o peixe e vinha com o peixe no pé. Rapaz, quando chegou em cima, ali naquela rua, caiu a Guaibira em cima da casa do seu Vadinho.
Oh, meu Deus.
E o seu Vadinho, ele é muito antigo, seu Vadinho. E a casa dele era daquela taubinha que pregava um prego. Taubinha, casa, aquelas taubinhas, você deve conhecer.
E não, o telhado dele era desse jeito.
E desse jeito. Rapaz, caiu em cima, coitadinho, tomou um susto que tinha um trem, que caiu uma guaibira, ela soltou do
guaibira pé. Guaibira era grande?
Isso.
A guaibira é um peixe.
É um peixe, que ele ia carregando no pé e escapou. E caiu em cima da casa do velho. Por isso que botaram a rua da Guaibira.
Mas, gente, essa prosa tá interessante demais. Só que nós vamos a um rápido intervalo. A gente volta já já com a segunda parte. Então, não sai daí, viu? Fique ligado porque Ninito tem mais história para contar.